Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Essa é a Central de Notícias Brasil. Esse é o programa Central Manhã, aqui na sua rádio, na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Segunda-feira, bom dia, Jalbe Pereira. Vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. E aí, vamos começar o programa de hoje trazendo informações sobre as manifestações contra a PEC da blindagem e anistia, pautas defendidas pelos bolsonaristas.
E o que esperar do possível primeiro encontro entre o presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump. Os dois já estão lá para a Assembleia.
Você vai acompanhar também, olha, municípios maranhenses se destacam em ranking nacional de segurança em 2025.
Na semana do trânsito, teve destruição de descargas ilegais, aqueles chamados cadrons, máquinas destruindo, e as operações vão continuar.
E teve também estrutura de igreja em obra, desabando na capital maranhense.
As notícias do esporte, vamos destacar: o MAC empata contra o Santa Cruz e encerra o sonho do título nacional.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, segunda-feira, já são 22 do mês de setembro do ano de 2025, e mais uma vez você é o nosso convidado.
Manhã, Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Espere um programa recheado de muitas informações e com a sua participação, a participação de pessoas, de colaboradores de todas as regiões do Maranhão, os nossos correspondentes em Brasília, para nos atualizar a respeito dos acontecimentos que marcaram o final de semana e também aqueles primeiros acontecimentos da semana, da segunda-feira, aqui no nosso programa. E você também pode participar diretamente ao vivo, participando. Tem um chatzinho que fica do lado, quando é uma live, né, no YouTube, você pode já participar diretamente da live, mandando em tempo real. E tem o nosso telefone, o WhatsApp, que fica sempre à sua disposição na tela aqui do nosso lado. O WhatsApp fica sempre à sua disposição para você enviar o seu áudio, seu texto, seu vídeo, de onde você quiser. E o recado do nosso patrocinador, Alifarma, saúde para toda a sua família. Esse recado para você que sente moleza no corpo, que sente fraqueza, indisposição, anda sem vontade de trabalhar, muitas vezes com indisposição até para se divertir ou praticar atividades físicas, aí você precisa tomar o Rubrax. Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que vai aumentar a sua imunidade, dar muito mais força, dar muito mais vitalidade ao homem e à mulher e vai lhe dar muito mais energia. Você vai procurar o Rubrax na farmácia mais próxima da sua residência e, se não encontrar, entre em contato diretamente com a Alifarma. A Alifarma tem duas formas para você acessar. Você vai no portal alifarma.com.br, escolhe o produto da sua preferência, faz o pagamento e eles vão entregar diretamente na sua casa. E tem o telefonema. O telefone, que é o 8606-3142, você coloca o 9 antes, 8606-3142, fala com o pessoal da Alifarma. E aí você diz logo: olha, eu ouvi no programa Central Manhã, eu quero meus 20% de desconto. Além de enviar para sua casa, ainda tem que lhe dar o desconto de 20% na sua compra. Rubrax, um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a sua família. Patrocínio também do Mundo da Mídia. Você que ainda não colocou a sua rádio no Mundo da Mídia, se apresse, né? Porque já tem clientes buscando as emissoras de rádio através do Mundo da Mídia para anunciar. um número já significativo de empresas fazendo login e já fazendo pesquisa para anunciar nas rádios. É importante também você ter aquela conscientização em relação ao preço que você vai cobrar, porque tem algumas emissoras de rádio que estão cobrando preço muito baixo, que é o preço praticado muitas vezes ali no mercado, negociando com alguns amigos, e colocam preços a partir de R$3 a inserção, né? É muito baixo. Você pode avançar um pouquinho mais, colocar R$10, R$15, R$20, dependendo da concorrência na sua cidade, porque comércio é concorrência, né, Jovem Pereira? Comércio é concorrência. Não adianta você colocar baixo demais. Claro, aí você vai encher a programação da sua rádio com muitos comerciais, mas vai estar prejudicando o mercado, né? Ou então vai ficar só comercial na sua rádio e você não vai também ter o valor justo pago, né, pelo valor da sua inserção. E tem gente colocando preço alto demais. E aí, quando alguns clientes têm entrado em contato com a gente, só, tem rádios que eu estou buscando aí que a inserção está R$50, está R$60. Então, eu quero botar 100 inserções, eu tenho que ter uma bolada de dinheiro para poder pagar 100 inserções. Então, é impraticável. Então, você tem que encontrar aí o meio termo para poder cadastrar a sua rádio, colocar o preço justo, preço praticado no mercado local, de forma justa, para que você possa conquistar o seu mercado. E tem gente que coloca, já, dois programas apenas. Olha, a sua emissora tem só dois programas, é como se você tivesse uma padaria e só tivesse dois pães, né? O cliente vai chegar assim, cadê? O que tem na prateleira? Então, você deve colocar todos os programas ali de 5, sei que dá um trabalhozinho, mas de 5 da manhã. O programa que começa, o dia é o programa que começa às 5 horas da manhã, vai até às 7 da manhã, é o programa tal, com locutor tal, e você coloca os preços direitinho lá da mídia para cada programa. Depois tem o programa central manhã, das 7 às 8, depois ou tem das 8 às 9, das 9 às 10, e aí você vai preenchendo a sua grade de programação. Mas nós vamos breve fazer um workshop para ensinar isso pessoalmente.
Inclusive, Humberto, a gente
dando essas dicas, antecipando essas dicas.
A gente em contato com alguns donos e diretores de emissora, a gente percebeu que tem algumas rádios que colocam apenas dois ou um programa da central, já que disponibilizamos quatro, mas essa emissora, às vezes, só tem aqueles dois programas. Às vezes, o diretor, ele acha que botando a rádio no ar, colocando música o dia todo, quem quer vai lá e anuncia. E não é assim. O rádio, primeiro, ele começa com o sinal e depois com a programação.
Se você não tiver programação, aí as pessoas vão dizer, mas essa rádio tá só tocando música. Não, mas para tocar música, eu toco no meu aparelho celular, não vou precisar da emissora de rádio. O que o pessoal busca as rádios, isso está constatado em pesquisas. Não é? O anunciante, ele busca programas, onde tem um locutor lá debatendo as notícias, trazendo as notícias da comunidade, atendendo os ouvintes, aí tem mais interesse, né, por parte dos anunciantes. É importante, eu acho que a maioria dos diretores sabem disso, eu espero que sim. Vamos então trazer o nosso, mas aí o mundodamídia.com, você vai lá mundodamídia.com e aí você faz o seu cadastro, preenche tudo direitinho e faz a propaganda. Diga, olha, a partir de agora ficou muito fácil você anunciar na rádio. Basta você acessar mundodamídia.com, escolher o programa, fazer o seu pagamento e pronto. Aí você vai só acompanhar aqui a nossa programação. Faça isso. Mas eu vou trazer o repórter Carlos Roger, porque aqui tem que ter notícia, né? O Carlos Roger tá no ponto? Já?
Já.
Tá no ponto, tá acordando cedo, menino bom. Nós vamos. Bom dia, Carlos Roger. A gente começa com essa notícia que foi lamentável, danos materiais, felizmente, né? Que foi o desabamento do teto da igreja da região da Coab. Foi isso? Traga mais informação para a gente.
Pois é, isso mesmo. Bom dia, Humberto Fernandes, ao Jalber Pereira e todos da Central de Notícias Brasil, quem está acompanhando a Central Manhã, segundou. Começamos a semana com essa notícia. É, você vê as imagens aí, ó, assim, poucos segundos após o desabamento aí da estrutura da Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Sem desmerecer as demais igrejas católicas, mas essa é uma das mais importantes, considera-se assim, né? Uma das mais importantes da capital maranhense, a Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que apesar de ter uma boa estrutura antes da obra, os seus diretores, dirigentes, os responsáveis pela Igreja Católica preferiram expandir a igreja, mudar ali a fachada e por conta disso essa obra. E a estrutura não suportou, a gente ainda não sabe por quê, ainda não foi divulgado o laudo, até porque isso aconteceu nesse final de semana. Felizmente, no momento desse desmoronamento aí, não havia nenhum operário trabalhando no local e nem pessoas estavam presentes na região ali do local do desabamento. Graças a Deus, né, que não havia ninguém.
Dia da Romaria, que... né? Dia da Romaria que partiu de lá para São José de Ribamar, né?
Aí essa parte é importante, Beto. Eu vou só concluir que apenas veículos foram atingidos, tá? Duas caminhonetes, olha, você vê os veículos aí, um carro pequeno, foram atingidos pelos escombros. Mas como você falou, muito bem colocado, Beto, o que acontece? O santuário de Ribamar, que fica lá no município de São José de Ribamar, a cidade de Ribamar está em festa, né? Por conta do festejo do padroeiro de Ribamar, que é o padroeiro do Maranhão, para os católicos. Então, todos os anos, essa imagem de Ribamar, que fica lá na igreja de São José de Ribamar, ela sai de lá, vem para a igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Dali da igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela sai em Romaria de volta para a igreja da cidade balneária de São José de Ribamar. Essa imagem, ela não foi atingida. A Igreja Católica emitiu uma nota. Eu não sei se o nosso diretor de TV pegou lá no grupo, mas a gente colocou lá a nota oficial da diretoria do Santuário de Ribamar, santuário esse que é coordenado pelo padre Cláudio Roberto, que é inclusive diretor da Rádio Educadora e também é reitor da Universidade Católica do Maranhão. O padre Cláudio Roberto, ele emitiu na mesma hora uma nota dizendo que, apesar do acidente, a imagem não foi atingida e a romaria aconteceria normalmente. Isso. E aconteceu mesmo, a romaria aconteceu normalmente, muitas pessoas participaram lá, a imagem já está de volta na cidade de São José de Ribamar. Então, esse foi um episódio que aconteceu no final de semana, muita gente filmou, mandaram aí nas redes sociais e a gente está divulgando aqui. Detalhes você acompanha lá no nosso portal, centraldenoticiasbrasil.com, e também
governador Carlos Brandão
das nossas
também,
redes sociais.
O governador Carlos Brandão manifestou. Também divulgou no seu Sim. Twitter uma nota dando conta, afirmando, né, de que o corpo de bombeiros já estava mobilizado, já estava fazendo os levantamentos para tomar as devidas providências.
Sim. O governador Carlos Brandão se manifestou na mesma hora. Essa é a nota, ó. Essa é a nota, viu, Humberto, do santuário de Ribamar, explicando que, apesar do acidente, como eu disse, a imagem não foi atingida e a romaria aconteceria ontem, normalmente, dia 20. Mas aí nós temos também a postagem do governador. Tem a postagem do governador no Instagram, lá quando ele fala também que lamentava, como você disse, e que iria ver as possibilidades do governo do estado também colaborar de alguma forma, né, para que esse quadro venha a ser revertido, né? Então é uma tragédia, né? Uma tragédia, independente de quem é católico, de quem é evangélico, independente de quem é da religião afrodescendente, enfim, de matriz africana, enfim, espíritas, enfim. É uma igreja importante e a gente lamenta muito. Olha, Humberto Fernandes, voltando agora para o atual. Isso aí aconteceu no final de semana. Nós vamos para hoje. Daqui a pouco. Você sabe, você se lembra daquela operação que estava acontecendo, Humberto e Jalber? Vocês lembram daquela operação da Polícia Rodoviária Federal que aconteceu aí durante duas semanas no interior do estado, apreendendo motocicletas, veículos com problema de documentação? Vocês estão acompanhando, né? Sim, a gente está divulgando aqui, né?
Isso.
Então, causando revolta, também, né?
E em algumas cidades, essa operação ela é integrada, né? Tem a participação da Polícia Civil, da Polícia Militar.
Da Militar.
Pessoal trabalhando junto.
A Guarda Municipal, aonde tem Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte também participaram, é operação conjunta, muito bem colocado. E muita gente reclamando, ah, porque estão levando a moto dos trabalhadores, mas são motos com problema de documentação, moto sem placa. Tem moto aí que foi apreendida que desde quando foi comprada, no ano de 2002, ela nunca foi emplacada. Aí tem moto também que é emplacada, mas tem 10 anos, 12 anos, 15 anos de IPVA atrasado. Tem moto que está com chassi raspado, tem motociclista que foi pego sem a carteira de habilitação, sem capacete, aí eles estão reclamando. Até surgiu uma polêmica, né? Ah, mas olha aí, filmaram os policiais rodoviários arrastando uma moto que estava estacionada e colocando no guincho. Ah, não pode, pode sim. Se você for lá na lei, a Polícia Rodoviária Federal, se ela puxar o documento daquele veículo ali que estiver estacionado e constar ali problemas e o proprietário não aparecer no tempo em que a ação está acontecendo, esse veículo pode sim ser retirado. Então a Polícia Rodoviária Federal hoje, às 9:30 da manhã, em São Luís, lá na sede da Superintendência Rodoviária, que fica ali na BR-135, ali já na zona rural de São Luís, vai divulgar os dados, quantos veículos foram apreendidos, para onde esses veículos vão, quem não for buscar o veículo, o que vai acontecer com eles. Se eles não falarem, eu vou perguntar, né? Se esses veículos que não forem reclamados, que não forem lá recuperados, o que vai acontecer com eles? Porque tem veículo, Humberto, que o dono, ele puxa ali o papelada, não vale a pena, né? O veículo custa ali 15 mil reais e o problema custa 150 mil. Aí é 150 mil de multa. Aí ele diz, não, eu vou comprar uma BMW com esses 150 mil. Então, se ninguém falar, eu vou perguntar, né? Para onde, qual será o paradeiro? E a gente tem uma imagem aí, ó, das descargas famosas Cadron sendo destruídas, olha aí.
Essas imagens foram enviadas pelo nosso colaborador, o Gilvan Nascimento, cantor Gilvan Nascimento.
Olha aí.
Colaborador, repórter da Central de Notícias Brasil, estamos sentindo sua falta. E ele enviou para a gente, isso aí aconteceu na cidade de Santa Inês. Depois de uma operação da Polícia Rodoviária Federal, da Guarda Municipal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, aí eles foram, isso aí é para aquele pessoal que gosta de andar fazendo barulho no meio da rua, que coloca essas descargas aí ensurdecedora, perturbando a vida das pessoas. Olha aí o que está acontecendo, o que vai acontecer com a descarga da moto de vocês, se vocês continuarem perturbando. A polícia destruindo e a população aplaudindo. E aí você que achava que estava arrasando, está sendo aí, passando pelo bobão, pelo otarão, o cara abestado que fica fazendo barulho no meio da rua achando que tá abafando, né? Aí, olha, muito obrigado aí ao Gilvan Nascimento, né, por ter enviado aí. Vamos ouvir um pouquinho o que disse a narradora lá.
Segurança Pública e o Departamento Municipal de Trânsito, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária, das boas-vindas a este ato público. Estamos aqui hoje, dia 19 de setembro, na Praça das Laranjeiras, para a destruição dos chamados cadrões, escapamentos adulterados, apreendidos em nossa região. Esse evento faz parte das ações da Semana Nacional de Trânsito 2025, com o objetivo de conscientizar e educar a população para um trânsito mais seguro, humano e silencioso.
Beleza, beleza, gostei do recado. O objetivo é conscientizar as pessoas, né, para não cometer esse tipo de abuso, né, esse Perfeito. Tipo de comportamento no meio da rua. Tá certo, parabéns. Olha, e essas operações, não é só Santa Inês, não. Essas operações estão acontecendo em várias cidades e vai atingir você. Tá todo mundo lhe observando, lhe filmando. Quando você passa na rua fazendo aquele barulho inteiro, tem gente escondida atrás da porta filmando para mandar para a polícia.
Eu queria saber quando é que a polícia vai começar a tirar os pneus da dianteira das motos daqueles caras que fazem o grau. Se o cara quer andar só no pneu traseiro, então ele não precisa do dianteiro.
Isso.
É tirar o dianteiro e destruir também, deixar só a bengala na parte da frente.
Quem quiser andar só no dianteiro, tira o traseiro.
Não, economiza. Não, aí não tem como. Não tem como andar só no dianteiro.
Tem uns caboclos que conseguem.
Mas aí se o cara quer andar dando grau, dando grau para quem não sabe, andar só no pneu traseiro. Então a polícia deveria tirar os pneus dianteiros, decapitar a moto e depois destruir esses pneus e deixar o cara só com pneu. É porque ele precisa só de... Se ele anda só em um, é porque ele precisa só de um.
Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras poucas e boas.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto Itaqui com o Grupo Mateus e Fapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conhecia o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto de Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.
Estamos de volta com o programa Central Manhã na sua emissora. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Eu queria, vamos trazer algumas imagens aqui enviadas pelos nossos colaboradores, né? De uma visita à cidade de Pindaré. Um abraço ao pessoal aí de Pindaré Mirim. Essa é a imagem do engenho, né? De um dos locais. É Engenho Central, né, lá de Pindaré, é um prédio de uma arquitetura, é prédio histórico, de uma arquitetura de destaque ali, construída ainda na época dos...
Brasil Colônia.
Do Brasil Colônia.
Foi a primeira cidade, inclusive, Pindaré, Humberto, a gente conversou agora há pouco em off, foi a primeira cidade do Brasil a possuir energia elétrica, justamente pela importância lá da agricultura canavieira, enfim, muitos aspectos históricos.
Tem alguma imagem horizontal aí, James, para mostrar algumas imagens aí horizontal do prédio, para a gente entender melhor? Te mandei umas 200. tem muitas imagens aí da cidade de Pindaré, onde... James Chaves esteve lá juntamente com Dona Janaína, Luiz...
Toda a equipe, né?
Toda a equipe visitando. Dá uma conferida aí para a gente mostrar melhor aqui, porque o povo está na expectativa.
Inclusive, eu estou fazendo aqui uma pesquisa aqui, Humberto. O que é que significa Pindaré? Anzol ou Rio do Anzol, sabia?
É, Anzol ou Rio do Anzol. Isso. E lá tem bastante peixe. O Rio diz que o Rio Pindaré é um dos rios que tem uma produção de peixe muito grande, que mantém boa parte das famílias, porém há um despreparo, uma certa crítica em relação à estrutura, por ser uma cidade histórica, por ser uma cidade bastante turística, recebe muita gente para visitar, para conhecer. Olha aí, você conhece isso daí? Ferro de passar...
No carvão,
né?
A vapor.
Carvão mesmo, da madeira, né? Essa daí é uma máquina de costura.
É a Singer, eu acho.
É a máquina, deve ser a Singer, que era uma marca famosa. A bilheira, tu te lembra da bilheira?
Sim, essa aí você sabe
com
fazer.
Potes.
A mensaba você sabe fazer, né?
Eu sei fazer essas coisas, essa parte da esteira, esse que tá pendurado aí.
É a mensaba.
Aprendi a fazer o chapéu de palha, aprendi a fazer a esteira, o pacará, que é aquele cofo, né, de guardar coisa feita de palha. Quando eu chegava no interior
tem o cofo, pacará, e tem o jacá, que é feito de guarimã.
O jacá lá é feito da taboca bambu, lá na nossa região era feito da taboca bambu. Também aprendi. Nosso pai botava a gente aprender a fazer de tudo. É assim, só, olha, Se algum dia alguma profissão falhar, você tem outra. Se preparar para a vida. Então, precisa um pouco mais de cuidado por parte da administração local, lá de Pindaré, do prefeito de Pindaré, tratar com mais carinho, com mais atenção, principalmente esses locais de visitação turística, porque diz que além do calor, por exemplo, um ambiente como esse daí deveria ter pelo menos um arzinho, um ventilador, um ar-condicionado, né, para os visitantes ter um ambiente um pouquinho piscina mais agradável.
Pública. Que tal pensar em uma piscina pública, né?
Já parece. Bastava cuidar, fazer um cais bonito com o local, porque tem rio, né? Tem o rio, e tem lagos, né, que podem ser aproveitados para visitação turística e para refrescar as pessoas, principalmente nesse período do calor. Então, isso é importante.
Inclusive, Humberto, não sei se você conhece lá a cidade de Itapecuru, mas tem aqui Itapecuru, aí tem um rio. Do outro lado do rio já é Monção. Duas cidades que se avizinham e se separam justamente. Esse rio aqui, ó, que você está acompanhando. De um lado é Pindaré, do outro lado é Monção. Mas aí, para vocês terem acesso à cidade de Monção, aí tem que dar a volta e tem que entrar ali pro Lago, alguma coisa, esqueci como é que é o nome da cidade, mas aí pode ter acesso aí por dentro.
O que nós precisamos aqui no estado do Maranhão, e essa é uma grande preocupação por parte do governo atual, é transformar tudo isso em riqueza para a população, porque não adianta ter um rio como esse, terras férteis, muita água, e as pessoas não saberem plantar, não saberem colher, não saberem explorar o potencial que tem. Muita gente às vezes se conforma simplesmente de chegar com um anzol, buscar o peixe para comer com arroz, feijão, vai se conformando com aquilo, quando deveria transformar isso numa grande potência de produção e vender para os outros municípios, vender para os outros estados e até mesmo para fora do Brasil.
Muitas das vezes, essas cidades que são, não estou falando que é o caso de Pindaré, mas muitas das vezes, essas cidades que são banhadas pelos rios, merda, não tem nem água na torneira.
É um negócio sério. Tem outras coisas que eu quero mostrar, que é uma denúncia de um desrespeito, de um crime ambiental que está acontecendo lá na região do região sul do Maranhão. Depois a gente vai mostrar com mais detalhes. Você quer mostrar logo? Né? Olha, já mostrando aí o seu Abel, ele tem enfrentado, já o Pereira, já está com 2 anos. Procurou a prefeitura, procurou o Ministério Público, disse: olha, estão colocando o lixo recolhido na cidade de Campestre, do Maranhão. Ali fica ali na região.
Região sul já, né?
Região sul, depois da cidade de Nardelli Oliveira.
É governador
de São Lobão. Governador Edson Lobão.
O Maranhãozinho.
Ali é a cidade de Campestre. Então, o seu Abel Alves de Melo é dono de uma propriedade localizada no município, à margem esquerda da estrada que dá acesso ao povoado Cabeceira Grande. A entrada da fazenda fica em frente a esse lixão municipal que está prejudicando, né? Ele está sendo prejudicado por parte dos resíduos que são deslocados. Aí o vento, nesse período que está de muito vento, de muito sol, esses sacos de lixo, essas coisas, o vento leva e joga para dentro da propriedade dele. Fica aí do lado esse lixão. O repórter Nardelli Oliveira fez o registro e ouviu o seu Abel. Vamos ouvir o que ele diz.
Agora é só de jogar carniça aqui na frente da fazenda, bem aqui na frente da cancela, né? Eu não posso dizer nada, né? Porque eu não mando aqui do outro lado. Quem manda é o chefe aí. A carniça joga bem na frente da cancela.
A catinga é forte aqui, fede muito.
Joga bem na frente da cancela. A fumaça desce do buqueirão, vai bater lá na fazenda.
Dá uma trabalhada grande para limpar. E é limpando e o lixo continua ainda. Sujeira de lixo aí, direto. Pode dizer que os animais aí, o gado.
Se o gado comer esse lixo?
Corre um risco até de morre. Já aconteceu aí, eu acho, já.
Seu Abel, e que providência o senhor está pensando em tomar ou já tomou?
Eu já fui no promotor uma vez e estou esperando em outra, porque é obrigado eu ir lá, né?
Promotor de Justiça de Porto Franco?
É.
Faz quanto tempo que o senhor foi lá?
Já com 2 anos.
E nesses 2 anos, o que avançou, o que melhorou?
Até hoje nada. Ficou pior, né? Só lixo e mais nada.
É poluição.
É, poluição, carniça, jogando carniça aqui. Né?
O que o senhor espera que aconteça?
Olha aí, muito obrigado ao repórter Nardelli Oliveira por ter enviado aqui para o programa Central Manhã essas informações aí do seu Abel. O seu Abel é um cidadão bastante paciente, né, João Oliveira?
Com certeza.
Porque já foi à prefeitura, já foi ao Ministério Público. Atenção, Ministério Público. Esse tipo de lixão, ele já era para ter sido extinto do Brasil há muito tempo. Vamos até dar uma observada na legislação a respeito desse assunto, porque tem que ser transformado em aterros sanitários. Os municípios têm a obrigação de transformar num aterro sanitário, dar um destino adequado para o lixo. E quando se espera que o prefeito, as autoridades ambientais, prefeito municipal, IBAMA, todo mundo fique em defesa da população, aí acontece isso aí. O cidadão que está lá querendo produzir, tem as suas vaquinhas, tem lá os seus bois, tem a sua produção de legumes, frutas, verduras, para abastecer a quem passa fome na cidade. Aí o cidadão precisa do apoio, o que é que tem? A prefeitura dá um lixão de presente na porta dele, aí as vacas vão comer as sacolas, vão morrer, né, com problemas de saúde. Quem é que vai resolver o problema da saúde do gado do seu Abel? Quem é que vai resolver os prejuízos, ressarcir o seu Abel dos prejuízos causados por esse lixão? Quem é o prefeito? Você sabe quem é o prefeito?
É o Fernando Oliveira, mais conhecido como Fernando Bermuda, inclusive.
Fernando Bermuda. Ô, Bermuda!
Inclusive, ele foi reeleito, viu, Humberto? Ele é prefeito de segundo mandato.
Pois é, fazendo esse tipo de atrocidade, a população ainda apoia. É questionável.
Inclusive, esse prazo para todas as cidades apresentarem um plano de resíduos sólidos, que
sim,
é para acabar com esse problema do lixo, era até 2024, depois...
Nós já estamos em 2025.
Deu mais um prazo, e até o momento, Humberto, dos 217 municípios do estado, você sabe quantos municípios tratam hoje o lixo de forma adequada?
Sim.
Não é nem trata, só existe São Luís. Ou seja, faltam 216
municípios adotaram uma medida que foi anunciada há
quase 10 anos atrás.
Não é possível.
Será que porque aquilo que muitos municípios, inclusive o prefeito São Luís, à época, Edivaldo Holanda Júnior, foi quem fez o aterro da Ribeira, foi quem construiu um serviço, inclusive, muito bem feito. Mas, na época, o prefeito São Luís alegou que passava por dificuldade justamente por encontrar o terreno adequado. Mas o município desse, que deve ter 20 mil habitantes, 15 mil, sei lá. Será que não teria terreno suficiente? Será que não teria condições? Ou será que não teria força de vontade? Não teria política pública destinada para o setor? A gente fica
pois é um crime ambiental.
Um crime ambiental
que precisa ser punido com rigor. Quero agradecer o Ribamar Fernandes, lá de Teresina, no Piauí, hoje mandando um bom dia em especial para Dona Nazaré. Dona Nazaré, nosso abraço, nosso carinho especial. A Maria Lopes, olha, um bom dia a todos desta equipe maravilhosa, que Deus abençoe esta semana. E ela diz, olha, aqui na 203, ela diz aqui, essa equipe aí tem que fazer uma visita com relação à fiscalização dos cadrões, não é? A moto com o cano de descarga adulterado. Eles fazer uma visita aqui na cidade operária para vistoriar as motos do bairro. Aqui na 203 tem uns garotos que retiram o motor da... Não, mas se retirar o motor da moto, o motor...
Não, eu acredito que ela esteja confundindo.
Eu acredito que ela esteja confundindo. O cano de descarga,
né? Rapidinho, eu entendi a mensagem dela.
Isso.
É que aquele pessoal que tem aquelas bikes, as motocicletas...
Ah, não, eles tiram e colocam... Desculpa.
Não, mas eu entendi.
Tá dizendo aqui... Tira o motor da moto e coloca em uma bicicleta e as pessoas não têm mais paz.
Não, mas não é isso não. Eu vou aqui corrigir rapidamente. Os motores agora que vêm para a bicicleta, não é motor de moto, é motor para bicicleta mesmo. Só que eles fazem uma zoada, entendeu? Ensurdecedora. Aonde passa, aonde passa, se tiver, por exemplo, duas ou três bicicletas elétricas, aliás, bicicletas motorizadas, que passarem na rua ao mesmo tempo, aí já era. Se você estiver conversando, não tem mais paz.
Ah, o Antônio Sobrinho, lá de São João do Caru, tá pedindo para a equipe fazer aqui, fazer uma visita lá na região, conhecer lá a região de São João do Caru, retransmitindo lá pela rádio Caru FM.
Vamos lá, ó, só depende do diretor, viu? É o Antônio Sobrinho, não é?
É Antônio Sobrinho, Antônio Sobrinho.
Inclusive falei com ela essa semana, ó, depende do diretor aí, viu, Antônio?
Ele diz aqui, para lá, Antônio Corrêa, bom dia, como é que é? Uma embreagem, estaremos transmitindo aqui. Tá bom, quem não, Sebastiana Mendes, bom dia, Humberto Fernandes, toda a equipe e tal, lá da cidade de Sucupira do Norte, a todos vocês, nosso muito obrigado. Vamos ter que ir a um rápido intervalo, só trazer essa nota aqui, rapaz, porque tem uma notícia triste que aconteceu. Na madrugada do último domingo, faleceu aos 65 anos de idade o ex-deputado estadual do Maranhão e líder religioso Pastor Cavalcante. Muito conhecido, muito atuante. Ele faleceu no Rio de Janeiro, onde estava internado, se preparando para um transplante de fígado. Durante a internação aqui na capital maranhense, ele sofreu um acidente vascular cerebral. Foi levado para lá, teve duas paradas cardíacas. O José Alves Cavalcante, conhecido como Pastor Cavalcante, que era um dos principais líderes evangélicos do estado, sendo presidente da Convenção de Ministros das Assembleias de Deus no sul do estado do Maranhão, a Comadesma. Natural de Coroatá, ele também foi eleito deputado estadual em 2018 e permaneceu no cargo até 2022. Nós lamentamos, nos solidarizamos com toda a igreja e também com os irmãos como um todo e também seus familiares e amigos. Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo tem outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A Assembleia Legislativa do Maranhão esteve presente na entrega do certificado que conferiu ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses o status de Patrimônio Natural da Humanidade. O título, concedido pela Unesco durante a 46ª Sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada na Índia, significa um legado para o povo maranhense e um reconhecimento mundial das nossas belezas naturais. A Alema dá mais um passo pela inclusão. Por meio da Escola do Legislativo, iniciou a nova turma do curso básico de Libras, aberto a servidores e à comunidade. A iniciativa reforça o compromisso da casa com a acessibilidade, ampliando a comunicação, fortalecendo o atendimento humanizado e garantindo que todos tenham voz e vez. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã, rádio, televisão, integradas, trazendo para vocês as informações que mais interessam aos telespectadores e aos ouvintes. Por isso que a gente chama aqui em mistura, chama em teleouvinte, né?
Exatamente.
Olha, eu queria agora chamar a atenção aqui para um assunto que movimentou, abalou o Brasil, acordou o gigante durante o final de semana. O pessoal do Congresso Nacional, muitas vezes, eles se desconectam da realidade e começam a fazer um monte de besteiras, né, e depois tem que parar para consertar ou então a coisa desanda. É o que aconteceu essa semana com a tal da chamada PEC da blindagem, que é mais a PEC, eu chamei aqui a PEC da corrupção, a PEC da impunidade, né? E aí eu não esperava, e eu acho que nem os congressistas esperavam, uma movimentação, uma reação tão instantânea, tão rápida a respeito da revolta da população brasileira em torno dessa mensagem que foi enviada pelo Congresso Nacional com a aprovação dessa PEC da blindagem. O que eu quero só explicar aqui para os nossos teleouvintes entenderem, que a gente gosta de traduzir tudo nos mínimos detalhes, é só para explicar para vocês que na Constituição de 88, na Constituição de 1988, foi aprovado o foro privilegiado. Escreve aí, foro privilegiado. Qual é o foro privilegiado? Olha, deputados e senadores só poderão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. O juiz de primeira instância da minha comarca não pode mexer no deputado. Olha, você não pode, mesmo que o roubo, o furto, o crime tenha acontecido no seu município, mas o juiz da comarca não pode mexer, são imexíveis, são intocáveis. Aí não pode ser mexido também, perturbado pelo Tribunal de Justiça do Estado, não pode. Não pode ser pelo STJ, somente pelo Supremo Tribunal Federal que pode, pode tocar nesse juiz. Isso é o foro, nesse deputado. Isso é o foro privilegiado, quer dizer, só tem foro único. Só que eles aprovaram na Constituição de 1988 que eles ficariam sem foro. Quer dizer, não pode ser tocado por ninguém. Para que o Supremo Tribunal Federal pudesse investigar ou processar um deputado, aí o Supremo teria que pedir permissão para o Congresso Nacional. E aí muita gente, acusados de crimes graves, ficaram sob a proteção da lei. A sociedade se revoltou e no ano de 2001... foi retirado, foi aprovada uma outra lei, o Congresso Nacional aprovou uma outra lei, dizendo assim, não precisa mais pedir autorização, o Supremo Tribunal Federal não precisa mais pedir permissão para processar um deputado e um senador. Aí eles ficaram com o foro privilegiado de apenas ser julgado pelo Supremo. Como o Supremo não dá conta de julgar tudo, aí muitas vezes ficam mesmo sem julgamento. E aí, agora resolveram, por responsabilidade mais direta, por dizer assim, uma defesa maior de quem estava cobrando há muito tempo de que o Brasil estava vivendo um período de impunidade, de corrupção, que não sei o quê e tal, principalmente o PL, partido que é ligado mais aos bolsonaristas, né, criticavam muito a questão da corrupção. Aí, de repente, no Congresso Nacional, se junta com todos os deputados do Centrão e diz, olha, vamos aprovar aqui por 311 votos, que agora, para o Supremo Tribunal Federal ou qualquer órgão da justiça investigar qualquer um de nós aqui, tem que pedir a autorização do Congresso Nacional. O que que chega, Jabo Pereira? Aí o Tribunal de Justiça manda para o Congresso não autoriza. O STJ pode mandar, o Supremo manda e não autoriza. E fica por isso mesmo. E aí a população começou a entender. Disse, olha, rapaz, se eu for chefe de uma facção criminosa, mandar matar um monte de gente, depois eu gasto 10 milhões de reais, vou para o Congresso Nacional e ninguém vai me investigar. Virou um lugar de bandido, um lugar para proteção, para proteger os bandidos do Congresso Nacional.
Inclusive, Humberto, dos 18 dos 18 deputados federais que temos no estado, apenas 3 votaram contra. Sabe quem? Márcio Gerri. Rubem Júnior e Duarte Júnior. Ou seja, cadê aqueles deputados moralistas? Cadê aqueles deputados que são contra roubos, que são contra os furtos? Cadê aquele povo que prega o bem da família? Cadê? Sumiram. É. E para você ter uma ideia, desses 15 deputados maranhenses que votaram a favor dessa PEC da blindagem, 5 são investigados. Ou seja, se o cara é investigado, como é que ele vai votar contra?
A produção preparou aqui, vamos ver como é que foi o movimento em Brasília. Tem mais de Brasília? Vamos ver a movimentação em Brasília. Olha a quantidade de gente nas ruas de Brasília no final de semana, Jalber Pereira. Vamos para São Paulo. Como é que ficou São Paulo durante o final de semana? Vamos passar para as imagens lá do estado de São Paulo. Rio de Janeiro, olha aí. Essa daí, Copacabana, Rio de Janeiro. Quando as pessoas deveriam estar tomando seu banho de praia, foram muita gente, milhares de pessoas ocuparam a Avenida Copacabana no Rio de Janeiro para protestar contra essa impunidade defendida no Congresso Nacional. Vamos mostrar agora São Paulo. né? Aquela região ali que fica da Avenida Paulista, lá onde fica o MASP, né? É, o palco que há poucos dias atrás foi um local que era de manifestação do pessoal da direita, de bolsonaristas,
pedindo anistia,
simplesmente agora foi ocupado por milhares de pessoas. Eu queria aquela imagem do MASP, que a imagem do MASP é muito boa, dá para ter uma dimensão. Isso, gente, o que que acontece? Aí eu vejo na grande mídia o pessoal dizendo assim, olha, foi a esquerda. Não, aí foi a esquerda, claro, é a grande maioria do pessoal da esquerda. Mas aí tem muita gente de direita que não concorda com essa bandidagem, não concorda com a impunidade, né? E agora começam a defender, e esse é o grande perigo para a extrema-direita, é quando os próprios da direita começam a defender pautas contrárias à direita. É isso que está acontecendo no nosso Brasil. Aí tem muita gente de direita fazendo parte dessa multidão, porque eles não concordam, independente de lado A e de lado B, não concordam com esse tipo de impunidade no nosso país. Então é importante. E aí eu quero chamar a atenção também do que vem acontecendo em todas as esferas, principalmente no Supremo Tribunal Federal. Jalber Pereira, nós temos, por exemplo, agora nós temos o escândalo do INSS, tu te lembra?
Sim,
né?
Sim.
Tá acompanhando.
Um
escândalo
dos maiores
do INSS.
Da história.
Um dos maiores escândalos que acontece no nosso país, a tirar dinheiro dos aposentados sem autorização dos aposentados. Quem é o principal acusado? O tal do Careca. Já viu falar muito desse Careca, né? Ah, o Careca era o principal responsável por pegar o dinheiro e distribuir. Pegar o dinheiro dos aposentados. Aí convoca a CPMI, convoca o Careca para depor na CPI. Aí o Supremo Tribunal Federal disse, não, o Careca não. Não, não tem, não vai ter autorização para o Careca depor. Isso é impunidade ou é punidade, Jalber Pereira?
Isso é impunidade.
Impunidade defendida pelo Supremo Tribunal Federal, escancaradamente. E aí a CPMI do Congresso Nacional resolveu convocar uma advogada que começa a ser citada, desconhecida do povo do Maranhão, mas uma advogada chamada Clara Alcântara Botelho Machado, que disse que era essa advogada que ia derrubar o governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão, ia botar essa advogada que ia derrubar o governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão, ia botar a denúncia dela, ia botar o governador do Maranhão na cadeia. Essa Clara Botelho, que era que estava sendo usada pela oposição aqui no estado do Maranhão para processar, para denunciar o governador Carlos Brandão, e por causa disso ia caçar o mandato do governador Carlos Brandão para o pessoal do PT tal assumir o governo do estado. Ia fazer um tapetão para tirar o governador Carlos Brandão. Acontece que essa senhora Clara Botelho, Clara Alcântara Botelho Machado, foi apontada também como uma peça-chave no escândalo dos desvios de dinheiro dos aposentados. Ela é responsável por nada mais e nada menos, Jalber Pereira, segundo aqui as informações, ela teria pelo menos 11 mil processos aqui no estado do Maranhão, em que ela estava atuando, e que diz que a maioria das pessoas que ela defende sequer sabe disso. Né? Ela está sendo investigada. Ela foi convocada também para depor na CPI. E resolveram, disseram assim, não, essa também ninguém mexe. Né? Essa cidadã também ninguém vai mexer nela. Então, é para investigar ou não é para investigar? Né? Supremo Tribunal Federal. Será se nós vamos passar também essa imagem de impunidade para o resto do Brasil? As pessoas que realmente deveriam ser investigadas agora estão sob o manto do Supremo Tribunal Federal para não serem sequer ouvidas como testemunhas ou de acusação dentro dos processos de investigação? É bom que se reveja isso antes que esse gigante que começou a acordar, né, que não está mais tão adormecido assim, comece a se voltar também contra o Supremo Tribunal Federal e suas medidas de proteção contra pessoas que deveriam sim se explicar para a sociedade brasileira. Aqui eu não quero passar a mão em cima, porque eu acho que é obrigação nossa, como veículo independente, falar a verdade, independente de ser esquerda, independente de ser direita. A gente aqui tem um compromisso em falar a verdade, doa a quem doer.
Estamos apresentando Central Manhã.
Localizado no Centro Histórico de São Luís, o Terminal de Passageiros da Baixada e Litoral Ocidental desempenha papel estratégico, promovendo a integração viária de diversos bairros da região e conectando São Luís a outros municípios maranhenses. Um espaço que renasce completamente renovado, após uma ampla intervenção para oferecer mais conforto, funcionalidade e segurança aos trabalhadores do setor de transporte e aos passageiros. A obra contemplou a reconstrução da área de acesso para vans, carros e ônibus, abrangendo uma extensão total de 3.210 metros quadrados. A estrutura inclui 16 baias para embarque e desembarque de vans, 4 baias para ônibus e estacionamento para automóveis particulares que realizam pequenas viagens. Totalmente acessível, o terminal conta ainda com 24 bancas para comerciantes, banheiros públicos, boxes para vendas de passagens, sala administrativa e sala de segurança. E a área externa recebeu paisagismo completo. Mais que um investimento em infraestrutura, o novo terminal de passageiros da Baixada e Litoral Ocidental representa o fortalecimento e a modernização do sistema viário alternativo. É assim que o Estado avança, mais conectado e preparado para atender as necessidades dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Adilson Souza, qual é a reação hoje aí em Brasília depois dessas manifestações, desse recado das ruas que foi dado contra essa PEC da bandidagem aí em Brasília?
Bom dia a você, Alberto Fernandes. Isso mesmo, Alberto e Jal Pereira. A repercussão, Alberto, foi surpreendente. Brasília tem quase 80% de eleitores, segundo a última divulgação depois das eleições, que defendem a oposição, que defendem o ex-presidente Jair Bolsonaro. E mais, colocou uma multidão aqui na esplanada do Ministério para fazer essa reivindicação contra a PEC das prerrogativas. E também, claro, envolvendo a PEC da anistia, que é outro assunto polêmico. E aí teve todas essas imagens que a gente viu aí no país inteiro, Minas Gerais, Bahia, Rio, São Paulo, São Luís também surpreendeu, que sempre tem aí umas imagens que a gente vê que as pessoas não estão muito acostumadas mais a defender políticos de esquerda nem de direita aí na capital maranhense. Mas, Huberto, a repercussão também é entre os políticos, porque eles estão ainda exigindo, né, que seja colocada em prática essa prerrogativa. Lembrando até que o próprio presidente Lula teve uma solenidade aqui antes de viajar para Nova York, ele vai participar da Assembleia Geral da ONU, e disse que prerrogativa é só para o povo. Para os políticos não é inadmissível. Inclusive, ele criticou um dos pontos do projeto, que dá direito de prerrogativo para quem é presidente de partido, que às vezes não tem nem mandato. Então, isso é de uma vergonha nacional, segundo o presidente Lula. E a gente vai ouvir um pouco ele falando dessa crítica com relação às prerrogativas. Vamos ouvir o presidente Lula.
Sabe, da prerrogativa, garantindo imunidade da forma que foi garantida, até para presidente de partido, não é uma coisa séria. O que precisa ser sério é a gente garantir prerrogativa de vida para o povo. Nós temos que garantir prerrogativa de vida para o povo brasileiro. Prerrogativa de trabalho. Prerrogativa de educação. É isso que nós estamos precisando dar uma lição nesse país. É de que a classe política existente hoje, a começar de mim, ela pode, se quiser, fazer a juventude acreditar que um outro país é possível de ser construído.
É isso que foi a fala do presidente Lula, criticando e esperando que a justiça faça a justiça. E aí você também fez essa crítica ao STF, a gente vê que não é só você, mas o país inteiro, a população está contra o STF em alguns momentos e decidindo monocraticamente. A gente pula para a PEC da anistia, que é o outro assunto polêmico, que também o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, está orientando para que essa PEC ela seja urgentemente votada essa semana, mas ela vai primeiro para o Senado, depois de aprovado lá na Câmara dos Deputados. Mas o Senado já tem um relator, que é o Alessandro Vieira, indicado pelo Otton, que é presidente, senador Otton, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e mais de 46 senadores já sinalizaram que não passa nenhuma das duas e que poderá ser arquivada a PEC da prerrogativa e da anistia. O problema é o texto. Inclusive, eles pedem que os 27 anos e 3 meses de condenação do Bolsonaro se resuma a 21 meses, nem chega a 2 anos. Então, tem muita discussão para acontecer, e o Valdemar da Costa Neto deu um recado para o presidente do Senado. Vamos ouvir o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto.
Ele trabalha para o Supremo, ele não trabalha para nós. Ele não trabalha para o Senado. Mas vai pagar caro por causa disso. Vai pagar caro se ele não se comportar como ele tem que se comportar. Como um presidente do Senado tem que se comportar. Defender os senadores. Puseram tornozeleira eletrônica até em senador. E ele teve que fazer um acordo para o camarada tirar licença, porque ele não teve peito de enfrentar. Não pode. É uma loucura. Isso é difícil. Tem que enfrentar.
Roberto, só reforçando, o Senado está dividido.
Senadores, é isso, é? O presidente tem que defender os senadores, não a população, né?
Essa é a confusão que está sendo feita, e o IPL fazendo essa, comprando essa briga no nome do presidente, dizendo que tem que aprovar essa anistia para beneficiar, salvar o ex-presidente Jair Bolsonaro, também os outros que participaram lá do atentado do advogado de direito no 8 de janeiro. Penas menores, né, estão estipulando de 10 anos, oi, Humberto.
Aí você se lembra que esse cidadão que acaba de falar, o seu Valdemar da Costa Neto, foi um dos beneficiados no período em que a lei protegia os políticos, dava foro privilegiado e teria que pedir autorização ao Congresso Nacional para poder ser investigado. Ele é um dos que está solto, beneficiado com a lei que impedia a investigação dos crimes contra ele. Aí sim, eu acho que ele está em defesa própria, está em defesa dele, a cobrança dele é legítima para o presidente, porque é simplesmente, se cair o foro, corre o risco de ainda ser investigado, não sei se já prescreveu, e pau cantar na cabeça dele também. Então, tá o pessoal defendendo em causa própria.
Isso mesmo, e muita hipocrisia por parte desses políticos que uma hora eles dizem que defendem a corrupção, são contra a corrupção e estão participando. Só para reforçar essa questão da PEC da prerrogativa, Roberto, um especialista falou também já que tem tendência a ceder com procedência para os deputados estaduais, só que não é diretamente. Cada assembleia tem direito a colocar em votação se segue essa orientação do Congresso. Não precisa fazer toda a discussão, simplesmente o projeto, mesmo que está no Congresso Nacional, chegando um deputado, colocando em votação na Assembleia Legislativa, e eles concordarem que deve ser aprovado, todos também no Estado deveriam, deputados estaduais terão essa prerrogativa. Só não atinge aos vereadores, porque já é outra prerrogativa. Nesse caso, vai ser uma grande briga também para os Estados. Estou sabendo que o Maranhão já tem gente defendendo essa mesma PEC. Vamos ver o que vai acontecer. Humberto, só para encerrar, começa a primavera aqui no Cerrado Maranhense, aqui em Brasília, no Cerrado do país. Nós temos essa belíssima imagem aí, onde já começa a florir as árvores aqui com o IP amarelo, IP roxo, e todos os outros, que é muito arborizada aqui a capital federal. Então, estamos aqui com esse período muito bom, que vai até o início do mês de dezembro, depois chega o verão. Esse é o nosso destaque de hoje. A gente volta amanhã de Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. O tempo acabou, né, Chão Pepe? Vamos embora.
Rapidamente aqui a região de Itapecuru, Humberto, lá, vou chamar o repórter Cristiano Dias, é que lá um jovem foi encontrado morto com sinais de violência lá naquela cidade. Vamos acompanhar.
Final de semana marcada por crime em Itapecuru Mirim, Um jovem de 24 anos foi encontrado morto com sinais de violência na rua São Cristóvão, no bairro Torre, em Itapecurumirim. De acordo com a Polícia Militar, ao chegar ao local, a equipe encontrou a vítima com perfurações possivelmente causadas por arma branca. A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil, que por meio da 2ª Delegacia Regional de Itapecurumirim deu início aos trabalhos de investigação. A vítima foi identificada como Paulo Roberto. Buscas foram realizadas pela região, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado. As autoridades buscam possíveis câmaras de segurança nas imediações na tentativa de identificar as circunstâncias do crime e o possível autor. Inicialmente, acredita-se que a arma utilizada tenha sido um objeto perfurante, mas, porém, ainda não há confirmação se tratava de uma faca. A polícia segue investigando o caso e pede que qualquer informação que possa ajudar a identificação do suspeito seja repassada de forma anônima. Central de Notícias Brasil, com informações de Itapecuru e região, Cristiano Dias.
Ok, obrigado aí, Cristiano Dias. E só para encerrar, Humberto, rapidamente aqui, só para encerrar aqui o programa, ontem tivemos a participação do Maranhão Atlético na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. A equipe maranhense foi até lá Recife, Pernambuco, enfrentou o time do Santa Cruz e não passou do 0-0. Como o jogo de ida na capital maranhense, o Santa Cruz havia vencido pelo placar de 1-0, então com isso, no resultado dos dois confrontos, 1-0 para o Santa Cruz. Santa Cruz segue para a final, vai disputar o título no próximo final de semana contra a equipe do Barra, lá de Santa Catarina, e o Maranhão Atlético, o clube, encerra sua participação na atual temporada, mas conquistou os seus objetivos mais urgentes e emergentes, que seriam o quê? O Campeonato Maranhense da edição de 2025 e a sessão da Série D para a Série C do ano que vem.
Isso. Muito obrigado, Jalber Pereira. Muito obrigado. Um abraço ao Cristiano Dias. Eu gosto muito dele. Grande repórter. E temos muitos outros colaboradores de outras regiões que não querem aparecer no vídeo. Agora pode mandar a matéria. A gente vai chamar aqui no programa Central amanhã. A todos, bom dia, até amanhã se Deus quiser.
Até amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Localizado no Centro Histórico de São Luís, o Terminal de Passageiros da Baixada e Litoral Ocidental desempenha papel estratégico, promovendo a integração viária de diversos bairros da região e conectando São Luís a outros municípios maranhenses. Um espaço que renasce completamente renovado, após uma ampla intervenção para oferecer mais conforto, funcionalidade e segurança aos trabalhadores do setor de transporte e aos passageiros. A obra contemplou a reconstrução da área de acesso para vans, carros e ônibus, abrangendo uma extensão total de 3.210 metros quadrados. A estrutura inclui 16 baias para embarque e desembarque de vans, 4 baias para ônibus e estacionamento para automóveis particulares que realizam pequenas viagens. Totalmente acessível, o terminal conta ainda com 24 bancas para comerciantes, banheiros públicos, boxes para vendas de passagens, sala administrativa e sala de segurança. E a área externa recebeu paisagismo completo. Mais que um investimento em infraestrutura, o novo terminal de passageiros da Baixada e Litoral Ocidental representa o fortalecimento e a modernização do sistema viário alternativo. É assim que o Estado avança, mais conectado e preparado para atender as necessidades dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.